Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026.
Vamos ao destaque do dia, censo da educação.
O número de matrículas em escolas de tempo integral atinge o maior patamar em 2025.
Com o resultado, o Brasil atinge a meta do Plano Nacional de Educação, que prevê pelo menos 25% dos alunos da educação básica da rede pública em tempo integral. Pablo Mundim.
Entre as medidas que contribuíram para o aumento de matrículas em tempo integral, o ministro da Educação, Camilo Santana, destacou o aumento dos investimentos por aluno e a retomada de obras por meio do novo PAC.
E o Censo da Educação mostrou também que o acesso de crianças até 3 anos a creches cresceu mais de 40%.
E aumentou também a conectividade para fins pedagógicos nas escolas.
Você vai ouvir também, o governo do Brasil já liberou mais de 3 milhões e 400 mil reais para Juiz de Fora e Ubar.
Cidades mineiras que foram atingidas pelas chuvas e deslizamentos tiveram situação de calamidade reconhecida e já estão recebendo força da tarefa federal.
Na nossa entrevista de hoje, o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, fala sobre a atuação na Zona da Mata de Minas Gerais.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
A primeira etapa do Censo Escolar 2025 confirma avanços na educação básica brasileira.
O país ampliou o acesso a creches, aumentou a infraestrutura que garante conectividade aos estudantes e reduziu o atraso escolar.
Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério da Educação em Manaus.
E quem acompanhou tudo e traz as informações para a gente ao vivo é a repórter Thaís Antônio. Boa noite, Thaís.
Olá, boa noite, Mariana. Boa noite, Luciano. O censo escolar contabiliza 46 milhões de matrículas em quase 179 mil escolas da educação básica do Brasil. Um dos destaques do censo é a educação infantil. Em 2025, foi alcançado o maior patamar de crianças de 0 a 3 anos com acesso à creche, um índice de 41,8%. Só no ano passado foram criadas mais de 48 mil vagas em creches e pré-escolas com o apoio do governo federal. Essa etapa de ensino faz parte dos investimentos previstos no novo Programa de Aceleração do Crescimento, PAC. Estão previstos 7 bilhões e 300 milhões de reais para a construção de 1.670 novas creches.
O censo também mostrou redução da taxa idade série, ou seja, uma queda do atraso escolar. Você pode explicar que dados são esses e quais os destaques?
De acordo com o levantamento, mais alunos estão frequentando a série prevista, ou seja, há um menor atraso escolar. Isso foi registrado tanto no ensino fundamental como no ensino médio. A pesquisa mostrou também que o ensino fundamental é a maior etapa de toda a educação básica, com 99,5% dos jovens entre 6 a 14 anos na escola. Os resultados revelam ainda um aumento da conectividade nas instituições públicas de ensino. Com a Estratégia Nacional de Escolas Conectadas, o país passou de 45% de escolas conectadas para fins pedagógicos em 2023 para 70% em 2025.
Thaís, o ministro da Educação, Camilo Santana, participou desse anúncio aí em Manaus, né, e falou sobre as políticas do governo. Qual foi a avaliação dele sobre os resultados?
Mariano, o ministro atribuiu os avanços educacionais às políticas públicas federais e à parceria com estados, municípios e com o Congresso Nacional. Ele destacou medidas como o Pé de Meia, que incentiva os alunos a cursarem o ensino médio, e do programa Mais Professores, criado para valorizar os docentes e aumentar a qualidade no ensino em todo o país. Vamos ouvir o que o ministro falou sobre a ação do governo do Brasil.
Nós traçamos uma estratégia dentro daquela visão de que o Brasil praticamente já universaliza o acesso inicial à escola nesse país, mas a gente precisa garantir qualidade na aprendizagem, garantir a permanência dessa criança e desse jovem na escola e garantir equidade e inclusão dentro de um país tão desigual.
Lembrando que o censo escolar ajuda o governo federal a elaborar as políticas públicas para o setor. A segunda etapa vai trazer informações sobre o rendimento escolar dos alunos no final do ano letivo. Mariana, Luciano.
Obrigado, Thaís Antônio, pelas informações ao vivo de Manaus, na Voz do Brasil.
E o censo revelou ainda que nunca houve tantas matrículas em escolas em tempo integral no Brasil como nos últimos... Nunca houve tantas matrículas em tempo integral no país nos últimos anos como em 2025.
Com esse resultado, o Brasil atinge a meta do Plano Nacional de Educação para essa modalidade de ensino, que prevê atender pelo menos 25% dos alunos da educação básica da rede pública em tempo integral.
Pela primeira vez, 25,8% das matrículas da rede pública são em tempo integral. Os dados são do Censo Escolar 2025, divulgado nesta quinta-feira pelo Ministério da Educação. Com esse resultado, o Brasil atingiu a meta do Plano Nacional de Educação, que prevê atender pelo menos 25% dos alunos da educação básica em tempo integral, o que engloba educação infantil, ensino fundamental e médio. O ministro da Educação, Camilo Santana, detalhou os resultados alcançados.
Destacando aqui também o ensino médio, que saiu de 16 para 26,8%, acima da meta nacional. Chegamos a 61% de tempo integral em creche no Brasil.
Na prática, são pelo menos 7 horas por dia na escola. Em um centro educacional no Lago Sul, no Distrito Federal, os alunos em regime integral podem escolher entre mais de 60 oficinas, robótica, música, teatro, grupos de debate e preparação para o vestibular. Opções que ajudam a formar estudantes mais completos, explica o diretor da instituição, Vitor Rios Valdez.
A formação geral básica, português, matemática, educação física, biologia, sociologia, apenas isso não consegue formar um cidadão integral. Que aí a gente tem que entrar em aspectos socioemocionais, de iniciativa, trabalho em equipe, comunicação aplicada, educação financeira e desenvolvimento de habilidades práticas, às vezes, né? A gente tem, por exemplo, aulas de marcenaria, robótica, programação. Então, são aulas onde o estudante efetivamente aprende habilidades para a vida como cidadão e também para o mercado de trabalho.
Para a estudante Giovana Borba, que quer cursar Direito, o modelo também ajuda na preparação para o ensino superior.
Me abriu muitas portas, porque através das oficinas que são da parte da tarde, eu consegui ter um resultado muito melhor, tanto nos exames que a gente faz para as universidades, também para poder aprimorar o meu inglês, aprimorar outras habilidades que as oficinas oferecem para a gente.
Entre as medidas que contribuíram para o aumento de matrículas em tempo integral, o ministro da Educação, Camilo Santana, destacou o aumento dos investimentos por aluno e a retomada de obras por meio do novo PAC.
Vocês têm uma ideia, mais de 7 bilhões de investimentos em obra de creche. Nós estamos pelo PAC hoje. Também autorizamos recentemente o financiamento para estados e municípios que queiram ampliar também os seus equipamentos. Ampliamos o valor aluno ano para essa creche.
Outro reforço é o programa Pé de Meia, que oferece incentivo financeiro educacional a jovens de baixa renda para que permaneçam na escola. A iniciativa já beneficiou 5 milhões e 600 mil estudantes desde 2023, com investimentos de mais de 16 bilhões de reais. Reportagem Pablo Mundim.
O governo do Brasil já liberou 3 milhões e 400 mil reais em caráter emergencial para as cidades de Juiz de Fora e Ubá, onde ocorreram mais mortes por causa das chuvas na Zona da Mata de Minas Gerais.
As situações de calamidade pública também foram sumariamente reconhecidas, o que facilita a liberação de recursos e o trabalho de reconstrução junto às prefeituras.
Hoje, mais cedo, nós conversamos com o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, sobre o trabalho do governo federal com os municípios mineiros. Acompanhe. Ministro Valdez Góes, da Integração e do Desenvolvimento Regional, um prazer ter o senhor com a gente aqui na Voz do Brasil mais uma vez, especialmente nesse momento tão difícil para Minas Gerais.
Prazer nosso, Mariana e Luciano e demais membros da equipe. À disposição.
Ministro, vamos começar então falando aí do reconhecimento, né, que a Defesa Civil Nacional já fez do estado de calamidade pública em Juiz de Fora e de forma sumária também em Ubá e Matias Barbosa. Qual é a importância desse reconhecimento federal para agilizar a ajuda às cidades atingidas? Por que é tão importante que o reconhecimento de calamidade pública seja feito de forma tão rápida?
Isso cria as condições legais para que todos os órgãos do governo federal que precisem atuar em resposta, em restabelecimento ou reconstrução, também resgate, em cuidado das pessoas afetadas, atuem. Então, na hora que eu faço reconhecimento aqui sumário, como fiz tanto de Juiz de Fora, quanto Dilma e Matias Barbosa, no primeiro dia após o desastre, todos os órgãos do governo federal já se mobilizam, como assim fizemos, já fomos, a maioria já para a região da Zona da Mata, e ali já atuando de acordo com os protocolos, juntos com o governo do estado e principalmente os municípios, em todas essas frentes que dizem respeito à resposta em desastre, que é assistir as pessoas, fazer, logicamente, procura de desaparecidos, salvamento, o cuidado com as pessoas desabrigadas, desalojadas, também trabalhar já o restabelecimento dos serviços públicos e, a partir daí, a reconstrução dos prejuízos causados em cada município.
Ministro, mais de 3 milhões de reais já foram liberados para Juiz de Fora e Ubá após essas fortes chuvas. E como é que os recursos serão aplicados nas ações emergenciais nessas duas cidades?
Luciano, a gente faz isso sempre em acordo lá com os atores municipais. Eu passei 2 dias em Ubá e Juiz de Fora, e as nossas equipes, tanto da saúde, quanto do desenvolvimento social, do Ministério da Defesa Civil Nacional, da Casa Civil, estão na região auxiliando todos os prefeitos e equipe dos prefeitos, e logicamente que os primeiros planos de trabalho diz respeito à ajuda humanitária, de respeito à água, à comida, a material de higiene pessoal, a garantia dos ambientes de alojamento para os desabrigados, combustível, tudo que necessita para dar apoio às famílias, esse primeiro recurso de respeito a isso. Então, já no primeiro dia, na terça-feira, além de nós reconhecermos a situação de calamidade de forma sumária, nós auxiliamos os prefeitos, tanto de Ubá, de Matias Barbosa e também de Juiz de Fora, a elaborar esses planos de ajuda humanitária. E esses planos de ajuda humanitária são executados pelos próprios municípios. Nós repassamos, empenhamos os recursos para os próprios municípios fazerem esse trabalho. E agora começamos a trabalhar desde ontem já os planos de limpeza pública, que nós chamamos de restabelecimento. Às vezes tem um problema de energia, de água, de mobilidade urbana, de obstrução de ruas e vias públicas. Então vem planos logo em seguida para ajudar em toda essa recuperação no que diz respeito à busca da normalidade do fluxo diário de pessoas no município, nos distritos, nas comunidades. E, por fim, os planos de reconstrução, que também já estamos trabalhando. As equipes já estão lá, já fazendo a mensuração das pontes que foram danificadas, estradas, para a gente começar já a trabalhar os planos de reconstrução desse patrimônio público e popular.
Ministro, no início da entrevista o senhor falou que primeiro é o atendimento humano. Quais são as prioridades imediatas no atendimento às famílias desabrigadas e desalojadas?
Olha, nossas equipes estão atuando desde o salvamento, da busca. Ainda tem pessoas desaparecidas que a gente está com especialistas, junto com as áreas municipais e estaduais, fazendo busca. Então, a busca, o salvamento, a assistência às pessoas que perderam familiares, que vão desde a questão de profissionais de trabalham a parte da psicológica, até mesmo um apoio para eles poderem serem tratados, cuidados. E a parte dos abrigos, tudo que é necessário, de alojamento, de recursos, de material, então tudo que é necessário a gente garante, desde a água, a comida, a comunicação, a dormida, enfim, esses são os primeiros cuidados. Você cuidar de quem perdeu, famílias que perderam vidas, cuidar de busca e de salvamento e cuidar das pessoas que estão desalojadas e desabrigadas. Desde o primeiro momento, nós começamos a trabalhar junto com as equipes. E começamos também em Pai Cidades. Nós já saímos de lá autorizando a prefeitura adquirir todo o material e equipamento necessário para limpar a cidade, para desobstruir, para, enfim, a gente entrar na reconstrução daquilo que foi destruído.
Pois é, eu ia até perguntar isso para o senhor. Esse trabalho, ele é feito conjuntamente com as prefeituras também, né, ministro?
Sim, nós colocamos lá especialistas em todas as áreas, na parte social, na parte de saúde pública, na parte de restabelecimento e reconstrução. Estamos dentro dos espaços, dos centros, né, de coordenação de UBAR, de Matias do Sul, de Juiz de Fora. Então, a gente se junta com as equipes locais, que é quem conhece profundamente as ruas, as avenidas, os locais de risco. Eu fui pessoalmente, tanto em UBAR quanto em Juiz de Fora, eu fui visitar áreas que estavam em alto risco, inclusive em entrevista que eu dei lá, dado a saturação do solo e também a forma íngreme, como estão localizadas as ruas e avenidas e as casas das pessoas, e o fato de já ter tido deslizamento nos primeiros dias. Então, eu mesmo previ ali, que não precisa muito, até pelo conhecimento de lidar diretamente com isso, que uma chuva de 50, 60 milímetros, nós poderíamos ter novamente deslizamento. Obviamente que agora, com a antecipação de toda a retirada das pessoas das áreas de altíssimo risco, mesmo acontecendo deslizamento, como aconteceu em 3 bairros ontem, em Juiz de Fora, na Zona da Mata, nós não tivemos vidas ceifadas, porque as famílias já tinham sido retiradas dessas casas. Então, a gente trabalha ali em duas mãos, em 3 mãos, inclusive Luciano e Mariana. Os planos de trabalho, que em regra, em outros governos, a Defesa Civil Nacional ficava esperando o município fazer e mandar, e analisar, e fazer diligência, e devolver, nós fazemos lá juntos, nós auxiliamos até botar no nosso sistema, e o secretário nacional que está hoje na região, ainda na Zona da Mata, ele aprova lá mesmo, e sobe para mim aqui só poder fazer o empenho e a liberação dos recursos. Então, esse trabalho, lado a lado com a comunidade, com os voluntários, com os profissionais civis e militares, com as autoridades locais, é uma recomendação do presidente Lula desde seu primeiro dia de governo, e nós cumprimos rigorosamente isso. Não é só eu, todos os ministérios que são envolvidos. Nesse primeiro momento, já envolvemos para lá, como eu disse, a Força Nacional do SUS, a Força Nacional do SUAS, também o Ministério da Defesa, o Ministério das Minas e Energias, da Infraestrutura, Caixa Econômica, Dataprev, enfim, todas, Ministério das Cidades, todos os órgãos que vão sendo necessário atuar. O fato de eu ter reconhecido já a calamidade permite, e autorizado pelo presidente Lula, já começam também fazer a liberação daquelas políticas públicas que são de sua responsabilidade. A única coisa que a gente não pode fazer é devolver a vida das pessoas, por isso que a gente fica solidário a todos e todas, mas todos os demais problemas nós vamos atuar fortemente desde o primeiro momento, como estamos fazendo, até buscar ter tudo resolvido. As pontes reconstruídas, estrada, comunicação restabelecida, energia, tudo que for necessário.
Muito bem, nós conversamos com o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes. Muito obrigado, ministro, por sua entrevista à Voz do Brasil.
Obrigado, Mariana, e obrigado, Luciano, também pela atenção de vocês e a todos os telespectadores da Voz do Brasil.
E segundo a última atualização do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, o número de mortos pelas chuvas na Zona da Mata já chega a 49, sendo 43 em Juiz de Fora e 6 em UBAR.
E a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional anunciou hoje a prorrogação do vencimento de parcelas de dívidas ativas com a União para contribuintes de Juiz de Fora, Matias Barbosa e UBAR.
Um exame de alta tecnologia no SUS vai auxiliar um diagnóstico de doenças raras, foi anunciado hoje pelo Ministério da Saúde.
É o sequenciamento completo do exoma, parte do DNA, onde se concentra a maioria de mutações genéticas.
A previsão é reduzir de 7 anos para 6 meses o tempo de diagnóstico.
Aos 8 anos de idade, Ana Paula Moraes teve os primeiros sintomas da esclerose múltipla, mas só aos 33 recebeu o diagnóstico correto. É uma doença neurológica crônica que causa fadiga, visão dupla, desequilíbrio e fraqueza. Ela faz tratamento no Hospital de Base em Brasília pelo Sistema Único de Saúde e reforça a importância do diagnóstico correto.
Quando ele tem acesso a uma equipe multidisciplinar, mas uma equipe também que entenda da patologia, um médico que escute o paciente, que entenda que nem tudo é drama, que às vezes é dor realmente, e que conhece as tecnologias, a vida do paciente ela muda bruscamente.
A esclerose múltipla é uma das 7 mil doenças raras catalogadas. Atualmente, 13 milhões de brasileiros convivem com doenças raras. E nesta quinta-feira foi anunciada uma nova tecnologia para reduzir o tempo de espera por diagnóstico. Será feito um exame com amostras de sangue ou saliva para analisar onde se concentra a maioria de mutações genéticas. A expectativa é realizar 20 mil diagnósticos por ano, com investimento de 26 milhões de reais. A previsão é reduzir de 7 anos para 6 meses o tempo do diagnóstico. O projeto piloto começou em outubro do ano passado e já está presente em 11 estados. Dois laboratórios prestam serviço ao Ministério da Saúde. De acordo com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a perspectiva é expandir essa rede para todas as unidades da federação até abril deste ano.
Um exame que custa R$5 mil, se a família for bancar, ou seja, seria impossível para mais de 90% das famílias brasileiras poder custear esse exame. Quando a gente amplia esses serviços para estados que não tinham nenhum serviço ainda, a gente está garantindo um acesso mais próximo onde as pessoas vivem e moram.
Também foi anunciada a medida para redução do tempo de espera para tratamento de doenças raras. Para isso, serão destinados 44 milhões de reais que vão habilitar mais 11 novos serviços no SUS em 4 regiões do país. Reportagem Thaísa Vitória.
E o Ministério da Saúde vai investir 122 milhões de reais na Fiocruz para a produção de medicamento inovador que será utilizado no tratamento da AME, a atrofia muscular espinhal tipo 1.
A doença rara, degenerativa e progressiva causa fraqueza e atrofia muscular devido à perda de neurônios motores na medula espinhal.
O primeiro estudo clínico com seres humanos já está sendo realizado.
Que será cobiçado por dezenas de nações a partir do próximo mês de junho.
O Brasil recebeu hoje a taça da Copa do Mundo deste ano em um evento que está percorrendo vários países, o Tour da Taça.
Durante o evento, o presidente Lula destacou também a Copa do Mundo de Futebol Feminino, que será sediada aqui no Brasil no ano que vem.
Há poucos meses do início da Copa do Mundo de Futebol Masculino, em junho, o troféu da competição foi recebido pelo presidente Lula nesta quinta-feira no Palácio do Planalto. A cerimônia oficial do Tour da Taça, promovida pela FIFA, contou com a presença de autoridades e ídolos do futebol brasileiro, como Cafu, Branco e Edmilson. Em seu discurso, o ex-jogador Cafu exaltou a paixão nacional pelo esporte.
Nós somos apaixonados pelo futebol, nós somos apaixonados pelo nosso país e essa coisa chamada bola de futebol nos une de uma maneira que vocês não têm ideia.
Seguindo o protocolo oficial, Lula posou para foto segurando o troféu original ao lado do capitão do Penta, Cafu. O momento é considerado raro, já que é um dos poucos em que o objeto confeccionado em ouro 18 quilates pode ser tocado sem luvas. O presidente mostrou otimismo sobre a participação brasileira na Copa do Mundo deste ano e lembrou que o Brasil vai sediar a Copa do Mundo de Futebol Feminino em 2027. Segundo Lula, o recado que o Brasil pretende passar ao mundo vai além do evento esportivo, com a valorização das mulheres. E lembrou que o torneio também pretende dar visibilidade à luta contra a violência e o feminicídio.
Não há nada que permita que um homem levante a mão para agredir uma mulher, e muito menos matar, como tem acontecido no Brasil, 1.770 mortes o ano passado. Não é possível. E que a FIFA e que a Coca-Cola façam disso uma bandeira, levantar a Copa e diminuir a violência.
Também presente na cerimônia, a ex-jogadora de futebol Formiga disse que a competição vai abrir ainda mais espaço para o futebol feminino.
E eu venho de uma geração que precisou lutar muito por espaço. E eu tenho certeza que essa Copa do Mundo 2027 vai ser transformadora.
A taça vai percorrer no total 30 países e celebra a contagem regressiva para o Mundial deste ano. Reportagem Gabriela Noronha.
E
essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
E agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Plenário do STF registra 135 anos da Corte na República.
TST homologa acordo entre a Gol Linhas Aéreas e o Sindicato Nacional dos Aeronautas.
TSE inicia a aprovação das resoluções que vão orientar as eleições gerais deste ano.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
Na sessão desta quinta-feira, o Plenário do Supremo Tribunal Federal registrou 135 anos de instalação do STF na República, ocorrida em 28 de fevereiro de 1891.
O discurso foi feito pelo ministro Gilmar Mendes, decano da Corte, Marcelo de la Libera.
Em discurso, o ministro Gilmar Mendes destacou a importância de celebrar os 135 anos do Supremo Tribunal Federal na República.
Celebrar os 135 anos do Supremo Tribunal Federal sob a égide republicana não é um exercício de mera efeméride cronológica. É, antes de tudo, festejar o Estado Democrático de Direito no Brasil, a solidez da nossa democracia e das nossas instituições.
O ministro também destacou as transformações que o STF passou nesse período. As sessões passaram a ser transmitidas pela TV Justiça e pela Rádio Justiça, e a sociedade passou a participar mais diretamente da corte.
É válido o pagamento de dízimo de mais de 100 mil reais feito por cheque à Igreja Universal do Reino de Deus.
Esse posicionamento é do STJ, Fátima Uchoa.
Uma mulher no Distrito Federal deu o cheque à Igreja Universal, mas se arrependeu 4 anos depois e tentou anular o ato na Justiça para reaver os mais de 100 mil reais, alegando que a doação só seria válida se tivesse sido formalizada por escritura em cartório ou contrato particular, como exige a lei. Embora a mulher tenha vencido nas instâncias ordinárias, a terceira turma do STJ avaliou que a contribuição religiosa, por ser uma obrigação moral dos fiéis, não se enquadra no conceito técnico de doação e, portanto, não precisa de documento escrito. E, segundo o ministro Moura Ribeiro, cujo voto prevaleceu no julgamento, o cheque assinado pela mulher supriu, mesmo sem necessidade, o requisito formal exigido para as doações.
O TST homologou o acordo entre a Gol Linhas Aéreas e o Sindicato Nacional dos Aeronautas.
O entendimento define indenização aos aeronautas que aderirem ao acordo. Rafael Oliveira.
A audiência foi conduzida pelo vice-presidente do TST, ministro Caputo Bastos. O processo discutia a inclusão do descanso semanal remunerado na parcela variável de comandantes e comissários desde 2009. Pelo acordo, a Gol vai pagar valores relativos aos reflexos das horas de voo e ao adicional de periculosidade. 36,6% serão pagos em até 30 dias após a adesão. O restante será dividido em 4 parcelas anuais. O prazo para a adesão é de 2 anos.
TSE inicia a aprovação de resoluções que vão orientar as eleições gerais deste ano.
As outras resoluções serão votadas na próxima segunda-feira. Fábio Ruas.
Das 14 resoluções, 7 foram votadas. Um dos temas foi o transporte especial de eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida no dia da votação, que cria o programa Cada Voto Importa. Outra novidade está na distribuição pelos partidos de recursos a indígenas. As legendas terão que distribuir verba de campanha na mesma proporção de candidaturas registradas. Mulheres e negros continuam com a garantia de ao menos 30% de recursos com repasse na proporção de candidatas e candidatos. As outras 7 resoluções serão votadas na próxima segunda-feira, às 7 horas da noite.
Justiça determina que Companhia Energética Jaguara adote medidas para garantir segurança de ponte entre São Paulo e Minas Gerais.
Decisão atende a pedido do MPF, Sabrine Menezes.
De acordo com as investigações, a ponte que liga os municípios de Rifaina, em São Paulo, e Sacramento, em Minas Gerais, está deteriorada e precisa de reparos na pavimentação, iluminação, sinalização, pintura e também no gradeamento lateral. A decisão estabelece que a Companhia Energética Jaguara realize os reparos imediatos e assuma a manutenção da estrutura.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo Turim, de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
CPMI do INSS aprova quebra de sigilos de filho do presidente Lula.
Avança projeto que garante a mulheres assentos ao lado de outras mulheres no transporte coletivo.
Aprovadas regras que limitam a apreensão de máquinas no campo por dívidas de produtores rurais.
Boa noite.
Boa noite.
Senadores e deputados da oposição aprovaram a quebra de sigilo do filho do presidente Lula, Fábio Luiz da Silva, durante reunião da CPMI e do INSS.
Citando desrespeito ao regimento, governistas querem anular a votação. Os detalhes na reportagem de Rodrigo Rezende.
A oposição aprovou a quebra de sigilo de Fábio Luiz da Silva, filho do presidente Lula, na reunião da CPMI do INSS. Eles argumentam que Lulinha tem ligação com Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS. O deputado federal Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, afirmou que a oposição busca incluir de alguma forma o presidente Lula na investigação. Ele questiona a forma como se deu a votação dos requerimentos, que não registrou no painel a manifestação de cada parlamentar.
O contraste da votação simbólica se dá por maioria ou minoria entre os presentes. Portanto, foi 14-7 a votação. Está aqui no artigo 14, inclusive, maioria dos votos presentes entre a maioria dos seus membros. Não existe essa interpretação que o quórum seria o quórum total. Isso não tem previsão regimental.
Mas, ao confirmar o resultado da votação, o presidente da CPMI, senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, destacou que cumpriu o regimento.
Para que a pauta fosse derrubada em bloco, era necessário que o governo apresentasse a maioria dos votos de acordo com o painel de 31. Apresentaram, e eu contei duas vezes, 7 votos contrários. Portanto, a pauta de hoje está aprovada na integralidade.
Os parlamentares governistas deverão recorrer ao presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, para anular a votação, citando descumprimento do regimento interno.
Entre os requerimentos foram aprovadas as quebras de sigilo do Banco Master entre 2015 e 2025 e da Credit Sexta, no período que vai de abril de 2017 até dezembro de 2025, ambos com argumentos ligados ao mercado de crédito consignado.
Também foi aprovada a convocação do ex-CEO do Banco Master, Augusto Ferreira Lima, apontado como responsável pela criação do Credit Sexta, com referência a reclamações em crédito consignado e a fatos noticiados ligados à Operação Compliance Zero da Polícia Federal.
A Comissão de Agricultura aprovou regras especiais para apreensão de máquinas no campo por dívidas de produtores rurais.
O texto permite a suspensão por até 6 meses em casos de crise e cria um prazo para a renegociação. Repórter Marcela Cunha.
O projeto do senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, busca evitar que tratores, plantadeiras e colheitadeiras financiados sejam retirados dos produtores de uma hora para outra, comprometendo a atividade rural. A apreensão do maquinário essencial só poderá acontecer se o juiz comprovar que o devedor foi notificado e que a dívida não foi renegociada num prazo mínimo de 30 dias. E se a inadimplência for causada por fatores climáticos, climáticos adversos, como secas intensas, ou por uma crise comprovada no mercado, o juiz poderá suspender a apreensão do maquinário por até 180 dias. Na prática, o texto cria um intervalo para a reorganização da dívida em situações excepcionais, sem impedir a cobrança pelo banco. É o que explicou o senador Jaime Bagatoli, do PL de Rondônia.
Não se trata de perdoar obrigações, nem de autorizar calote. Sem máquina e sem semente na hora certa, não há safra, e sem safra não há pagamento, não há emprego e não há comida na mesa do brasileiro.
Mas o senador Beto Faro, do PT do Pará, teme que a mudança possa tornar o financiamento mais restritivo para os produtores rurais.
Tem avaliações que isso fragilizaria essa questão do crédito, da política de crédito.
A Comissão de Constituição e Justiça terá decisão final sobre a proposta, que não precisará ir a plenário.
E avançou no Senado o projeto que assegura o direito de mulheres sentarem ao lado de outras mulheres em transportes coletivos.
De acordo com o texto, a opção deve ser oferecida no momento da compra da passagem ou do embarque. Repórter César Mendes.
O projeto da senadora Daniela Ribeiro, do Progressistas da Paraíba, garante às mulheres que viajam sozinhas em transporte coletivo o direito de escolherem os seus assentos ao lado de outras mulheres. A opção será oferecida na compra da passagem ou no embarque, por troca, conforme a disponibilidade. Para a relatora, senadora Augusta Brito, do PT do Ceará, a iniciativa vai promover a igualdade, a dignidade e a segurança.
Sem mecanismos adequados de proteção a grupos sociais vulneráveis, o transporte coletivo torna-se excludente e restritivo.
A senadora Damaris Alves, do Progressistas do Distrito Federal, criticou a necessidade do projeto para dar proteção às mulheres.
Que pena que temos que fazer um relatório para que a mulher escolha onde sentar.
A proposta seguiu para a Comissão de Fiscalização e Controle e, se não houver recurso para votação no plenário, poderá seguir depois para a Câmara dos Deputados.
A Instituição Fiscal Independente, IFE, divulgou o relatório de fevereiro em que alerta para a dívida pública alta e o aperto nas contas dos estados.
O órgão ligado ao Senado também analisou o aumento do imposto de importação para fechar o orçamento. Os detalhes com a repórter Marcela Cunha.
A Instituição Fiscal Independente revela que 2026 será um ano de foco no cumprimento da meta de déficit zero, sem reformas profundas, por ser ano eleitoral. Os dados estão no relatório de acompanhamento fiscal de fevereiro. O principal alerta do documento é que as contas dos governos estaduais e do Distrito Federal pioraram bastante em 2025 e o resultado primário ficou praticamente zerado, com superávit de apenas 0,04% do PIB. O diretor da IFE, Alexandre Andrade, explica que os estados gastaram muito dinheiro com salários e alerta para o impacto direto disso no dia a dia da população.
Acende um sinal de alerta porque se tratam de despesas obrigatórias de caráter continuado. Caso ocorra aí alguma reversão no cenário que afete a arrecadação, pode haver um risco de interrupção dessas obras, de desmobilização.
O relatório também trata das estratégias adotadas pelo governo para ampliar a arrecadação e cumprir a meta fiscal deste ano. Entre eles, o aumento do imposto de importação sobre bens de capital e produtos de informática e telecomunicações, que pode gerar até 20 bilhões de reais para os cofres públicos.
Governos dos estados poderão ser obrigados a resgatar e acolher animais domésticos e silvestres atingidos por desastres naturais ou provocados.
É o que determina um projeto aprovado em plenário que seguiu para a Câmara. Pelo texto, as grandes empresas que administram barragens e mineradoras também deverão garantir o atendimento nos momentos de crise com a construção de abrigos, oferta de alimentos e atendimento veterinário. Repórter Érica Christian.
Com a aprovação da política de acolhimento e manejo de animais resgatados de emergências climáticas, acidentes e desastres, caberá à União definir as normas para implementação e execução e apoiar os estados, o Distrito Federal e os municípios no mapeamento das nas áreas de risco, nos estudos de identificação de possível desastre e nas demais ações de prevenção, mitigação, resgate, acolhimento e manejo dos animais atingidos. Os governadores, por sua vez, deverão executar as ações e incluí-las no Plano Estadual de Proteção e Defesa Civil. Já os prefeitos vão identificar e fiscalizar as áreas de risco, determinar intervenção preventiva e a evacuação dos animais destes locais, além de garantir o atendimento emergencial e abrigos. O autor do projeto, senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, que é médico veterinário, declarou que esta política também vai proteger a própria população.
Além de estar preocupando com os animais que merecem carinho, merecem respeito, nós também estamos preocupados com a saúde e o modo geral de toda a população, para que não venha daqui a pouco uma outra pandemia.
O relator senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, alertou que o projeto define responsabilidades para os grandes empreendedores, como barragens e mineradoras, que deverão adotar medidas preventivas e apresentar planos de resgate, evacuação e salvamento de animais, incluindo a construção de abrigos.
Dentre as coisas boas, essa é a principal, porque você vai criar deveres para essa gente. Eles têm todos os planos, todo o projeto, pensam no ser humano, mas tem que pensar nos animais.
O projeto, que segue para a sanção presidencial, deixa claro que nos momentos de emergência ou de desastres, as vidas humanas são prioridade em face das vidas de animais silvestres e domésticos.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário aprova tratado comercial entre o Mercosul e a União Europeia.
E também acordos internacionais sobre açúcar e preservação ambiental.
Deputados sugerem ações para evitar efeitos das enchentes nos estados.
Boa noite. Bebeto, do PP do Rio de Janeiro, lamenta as tragédias causadas pelas fortes chuvas que atingiram a Baixada Fluminense, especialmente em Nova Iguaçu e São João de Meriti. O deputado cobra ações preventivas urgentes, como a dragagem de rios e canais.
Bebeto pede socorro ao governo estadual e critica prefeituras que priorizam gastos com o carnaval em vez da limpeza urbana e da prevenção de desastres. Ele defende a manutenção sistemática dos leitos dos rios e a proteção do patrimônio da população.
Delegada Ione, do Avante de Minas Gerais, lamenta a tragédia provocada pelas chuvas na zona da Mata Mineira e se solidariza com as famílias que perderam seus entes. Para ela, os governos precisam se unir em torno de políticas estruturais de prevenção para evitar novas tragédias.
Delegada Ione reforça a urgência do debate sobre as mudanças climáticas e cobra investimentos em drenagem urbana, contenção de encostas, planejamento territorial e habitação segura. Ela agradece os esforços das equipes de resgate, de atendimentos e de voluntários.
Rogério Corrêa, do PT de Minas Gerais, cobra punição aos envolvidos no rompimento da barragem de Brumadinho. Ele lamenta que, passados 7 anos do início do julgamento pela tragédia, nem a mineradora Vale, nem a empresa Tuvisud, que realizou auditorias, foram responsabilizadas.
Rogério Corrêa também pede rapidez ao Senado na votação de projeto que tipifica o ecocídio como crime, já aprovado na Câmara. Ele sustenta que a medida é fundamental para endurecer a legislação sobre rompimento de barragens e crimes de mineração.
Desenvolvimento Regional.
Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, denuncia o desvio de mais de 32 milhões do Fundem no município de Vargem Grande. Ele cobra providências do Ministério Público Estadual e pede à Controladoria Geral da União que apure o caso.
Segundo Hildo Rocha, as irregularidades na aplicação dos recursos podem se estender além da atual gestão municipal. Ele lamenta que a comunidade educacional de Vargem Grande esteja sofrendo com a falta de recursos, enquanto o dinheiro destinado a ela é aplicado em demandas de nível pessoal.
Átila Lins, do PSD do Amazonas, participou da inauguração de uma escola e de uma quadra construídas na Aldeia Lobo, no Rio Javari, pela Prefeitura de Atalaia do Norte. Ele se comprometeu a destinar R$500 mil para reformar a UBS indígena.
Átila Lins ouviu as reivindicações das comunidades locais e vai pleitear, junto à Secretaria de Saúde Indígena, a liberação de mais recursos para o Distrito Sanitário Especial Indígena de SEI do Alto Rio Solimões. O deputado cumprimenta ainda a cidade de Atalaia do Norte pelos 71 anos de emancipação.
Neto Carleto, do Avante da Bahia, celebra a conquista da ordem de serviço para a construção do novo Hospital Regional de Itapetinga. O parlamentar ressalta que tem trabalhado para destravar recursos do PAC e fortalecer a parceria entre os governos estadual e federal.
Neto Carleto menciona a destinação de emendas para a construção de casas populares e praças no interior da Bahia. Ele defende ainda a redução do IPVA para 1%, sustentando que é preciso aliviar o bolso do contribuinte e garantir que o imposto retorne em progresso para as cidades.
Saúde.
Murilo Gouveia, do União do Rio de Janeiro, agradece ao Ministério da Saúde pelo apoio na autorização para que o Hospital São José, em Itaperuna, realize cirurgias cardiovasculares pediátricas. Ele assinala que a medida beneficia crianças do norte e noroeste do estado.
Murilo Gouveia reafirma seu compromisso com o fortalecimento da saúde pública e a ampliação do atendimento especializado em cardiologia infantil no Rio de Janeiro.
Comissões.
Comissão aprova projeto que prevê assistência especial às mães de bebês com deficiência. Vamos saber mais com a repórter Júlia Lopes.
A maternidade envolve muitos desafios e exige preparo para enfrentá-los, especialmente quando o bebê nasce com deficiência ou alguma patologia crônica. Esse momento pode gerar um grande impacto emocional, físico e financeiro para a família, que muitas vezes precisa lidar com a necessidade de cuidados e tratamentos especializados. Nesse cenário, a Comissão de Saúde da Câmara aprovou o projeto de lei de autoria do deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, que estabelece a assistência especial às mães por meio de informações por escrito sobre os cuidados com bebês com deficiência. Segundo a proposta, a mãe deverá receber orientações ainda nos hospitais e maternidade sobre os cuidados necessários com o recém-nascido, desde o acompanhamento médico especializado até o acesso a medicamentos e equipamentos médicos, como cadeiras de rodas e órteses. Para o relator do projeto, deputado Luciano Dutti, do PSB do Paraná, ao garantir aos pais o acesso a informações, recursos e serviços adequados, a iniciativa pode contribuir para a melhoria de qualidade de vida da criança e para a sua inclusão na sociedade.
Se ela precisa de órtese, se precisa de prótese, se precisa de um tratamento específico com tal tipo de especialista, para que tenha um encaminhamento já muito adequado e já certeiro para que essa criança não perca tempo depois que nasceu para começar um tratamento.
A proposta aprovada na comissão inclui o texto do Estatuto da Criança e do Adolescente e segue agora para análise na Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Direitos Humanos.
Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, manifesta repúdio à decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que, segundo ela, abre precedentes para a naturalização da pedofilia. A deputada classifica como criminoso o entendimento que validou a relação entre um adulto e uma criança de 12 anos.
Ao reforçar a necessidade de proteger a infância, Érica Hilton informa que já acionou o Conselho Nacional de Justiça para investigar o caso. A deputada defende que o Estado não pode negligenciar abusos e cobra mecanismos de revisão para decisões judiciais.
José Ayrton Félix Cirilo, do PT do Ceará, critica a decisão inicial da Justiça de Minas Gerais, que concedeu liberdade a um homem de 35 anos que mantinha relação com uma menina de 12 anos. Ele lembra que o Estatuto da Criança e do Adolescente é claro quanto ao consentimento a partir de 14 anos.
José Ayrton Félix Cirilo ressalta que, apesar de a decisão de soltura ter sido posteriormente revogada, o episódio exige vigilância permanente na defesa da infância. Ele defende rigor no enfrentamento à violência contra crianças e manifesta solidariedade à vítima diante da gravidade do caso.
Justiça.
Na opinião de Chico Alencar, do PSOL, a condenação dos mandantes do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes é um avanço, mas não encerra o caso. Ele pede reabertura das investigações e apuração de possíveis ligações entre milícia, políticos e agentes públicos do Rio de Janeiro.
O parlamentar levanta questionamentos pelo fato de o crime ter ocorrido uma semana após a intervenção federal decretada no estado. Chico Alencar também questiona pontos obscuros da apuração à época, como o silenciamento de pessoas envolvidas no caso.
Talira Petrone, do PSOL, cobra punição aos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes. Em sua opinião, o julgamento envia uma mensagem de fim da impunidade às milícias do Rio de Janeiro e no país.
Para Talíria Petroni, esses grupos que dominam uma parte do Estado e impactam a vida de 4 milhões de pessoas e se alastram pelo país, se infiltraram em instituições públicas e na política para alcançar seu projeto de poder e, por isso, só uma força-tarefa nacional é capaz de combatê-los.
Relações Exteriores.
Câmara aprova a inclusão do etanol entre os temas de entidade internacional sobre açúcar e compromissos do Brasil para realizar a COP15. O repórter Marcelo Lascher tem os detalhes.
No mesmo dia em que aprovou o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia, o plenário da Câmara aprovou outras duas propostas que envolvem temas internacionais. Uma delas define os compromissos do Brasil para realizar a Conferência da ONU sobre Espécies Migratórias em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, a chamada COP15. O outro texto aprovado inclui no acordo da Organização Internacional do Açúcar, assinado em 1992, dispositivos sobre a bioenergia e o etanol. O objetivo é facilitar o comércio mundial e estimular a demanda pelo produto. O texto também aumenta o poder do Brasil, maior produtor mundial, nas decisões do organismo internacional. Para o relator da proposta, deputado Jonas Donizete, do PSB de São Paulo, o texto atualiza o acordo ao incluir os biocombustíveis.
O Brasil é pioneiro nesse programa do etanol como combustível. Isso faz do Brasil um país diferenciado. E agora, em âmbito internacional, tendo esse acordo referendado por essa casa, atribuindo também não só a questão do açúcar, mas dos biocombustíveis na parte da energia.
O outro texto aprovado trata dos compromissos do Brasil para realizar a COP15, a 15ª Conferência sobre a Conservação das Espécies Migratórias de Animais Silvestres. A conferência será realizada entre 23 e 29 de março em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, 4 meses depois da COP30 sobre mudanças climáticas em Belém do Pará. O objetivo do encontro é reunir representantes de diversos países e cientistas para tratar da conservação e o manejo das espécies migratórias terrestres, aquáticas e aéreas. A conferência vai debater cooperação internacional, proteção de habitats críticos e estímulo à pesquisa. A proposta foi criticada pela oposição, que questionou os gastos previstos de R$43 milhões. Foi o que disse o deputado Gilson Marques, do Novo, de Santa Catarina.
43 milhões o custo aproximado que todo brasileiro, querendo ou não, concordando ou não com as espécies migratórias e animais silvestres, lá em Campo Grande vai ter que pagar para ter palco, para ter diária, para ter comida, para ter avião, para fazer selfie internacional, para ter gente da ONU de vários lugares com benefícios de outros países. É isso!
Além de recursos do orçamento, a conferência também será financiada pelo governo de Mato Grosso do Sul e por patrocinadores internacionais. Os compromissos do Brasil para viabilizar o encontro foram defendidos por deputados da base do governo, como o relator, deputado Newton Tato, do PT de São Paulo. Ele disse que o Brasil é referência mundial nos debates ambientais e o tema do encontro é fundamental para a preservação de diversas espécies.
Espécies migratórias, por definição, dependem de múltiplos ecossistemas e de coordenação entre estados para que seus ciclos de vida sejam preservados, e que o torna esta convenção um dos instrumentos mais emblemáticos da governança ambiental global. A escolha do Pantanal como sede do evento agrega dimensão simbólica estratégica à iniciativa.
Os dois textos com acordos internacionais foram aprovados e seguem para análise do Senado. Na Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Lascher.
Economia.
Ao fazer um balanço das ações do governo, José Hildo Ramos, do PT da Bahia, exalta a busca por novos mercados internacionais. O parlamentar também elogia o empenho do executivo em tentar modernizar a estrutura laboral do país em torno da redução da jornada de trabalho.
José Hildo Ramos celebra ainda a ampliação da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Na visão do parlamentar, a medida é uma conquista permanente que promove justiça fiscal.
Coronel Assis, do União de Mato Grosso, aponta a contradição entre o discurso de responsabilidade fiscal e de combate à fome e os gastos com o cartão corporativo do governo federal, estimado em R$1,4 bilhão em menos de 4 anos.
O congressista afirma que os atuais gastos são sustentados com o aumento de impostos, como o de 25% incidente sobre eletrônicos importados. Na opinião do coronel Assis, as contas públicas estão fora do controle.
Bom, gás do PT do Rio Grande do Sul repercute a posição da justiça americana sobre a ilegalidade das tarifas impostas pelos Estados Unidos ao restante do mundo e parabeniza a reação firme do governo brasileiro em manter a soberania nacional e o diálogo naquele momento.
Bom, gás afirma que a economia nacional resistiu ao cenário externo com superávit comercial, crescimento do PIB, inflação controlada e recorde de empregos. Ele defende o acordo Mercosul-União Europeia, a abertura de novos mercados e a ampliação de parcerias tecnológicas e industriais.
Votação.
Câmara aprova acordo comercial que reduz tarifas no comércio entre o Mercosul e a União Europeia. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o texto do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. O acordo foi assinado em janeiro, após mais de 25 anos de negociações entre os dois blocos econômicos. O texto prevê redução de impostos de importação sobre produtos agrícolas e industriais, mas contém regras também para negócios que envolvam serviços, investimentos e compras governamentais. Trata ainda de propriedade intelectual, sustentabilidade e tratamento a ser dado a microempresas e pequenas empresas. O governo defendeu a aprovação do acordo com o argumento de que a União Europeia é o segundo maior parceiro comercial do Brasil, com negócios de 100 bilhões de dólares por ano. O relator do texto na Câmara, deputado Marcos Pereira, do Republicanos de São Paulo, destacou a importância do acordo para a economia da região.
Estamos falando de mais de 700 milhões de consumidores nos dois blocos. Isso representa aproximadamente um quinto da economia mundial. O Brasil terá acesso a um mercado de mais de 450 milhões de pessoas. Ao final da implementação, repito, que será gradual, cerca de 90% dos produtos terão suas tarifas eliminadas.
O acordo prevê a redução gradual de taxas comerciais em um prazo de até 30 anos e estabelece regras especiais para produtos considerados sensíveis pelos dois blocos, ou seja, produtos considerados importantes demais para que a abertura comercial seja total. Nesses casos, o texto define cotas de aquisição. Se ultrapassada a cota, o imposto volta ao que era antes ou motiva uma investigação, dependendo do produto. É o caso das cotas definidas pela União Europeia para alguns produtos do agronegócio brasileiro, como carne bovina, aves, milho, açúcar e etanol. Já o Mercosul definiu cotas para o leite, queijo e alho europeus. Isso fez com que deputados da Frente Parlamentar da Agropecuária defendessem que o governo brasileiro edite um decreto com salvaguardas, ou seja, regras de proteção no caso de a União Europeia excluir do acordo determinado produto. O coordenador da frente, deputado Pedro Lupion, do Republicanos do Paraná, disse que os produtores europeus não querem a concorrência.
Eles têm subsídios em larga escala. Uma vaca em lactação na França tem 500 euros de subsídio. Eles não conseguem competir com o nosso custo de produção. E é por isso o desespero para nos segurar, para nos impedir. E é isso que a gente não pode permitir. Essa é a importância de nós termos um decreto do governo federal colocando também as nossas salvaguardas.
Antes da votação, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, em reunião com o presidente da Câmara, Hugo Mota, e com o relator, Marcos Pereira, anunciou que o decreto com medidas de proteção ao agronegócio brasileiro já está sendo elaborado pelo governo. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, a União Europeia eliminará tarifas de importação sobre aproximadamente 95% dos bens e produtos brasileiros, em prazos que variam de 4 a 12 anos. No setor agrícola, a redução de tarifas será de quase 80%. Alguns produtos terão tarifa zero, caso do café e frutas. Já no setor industrial, a União Europeia se compromete a eliminar 100% de suas tarifas em até 10 anos. Isso provocou divisão na base do governo, com críticas de deputados do PCdoB e do PSOL ao acordo. Para a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, o texto mantém o Brasil no papel de exportador de minérios e produtos agrícolas e importador de produtos industrializados.
Claro que teve algumas mudanças, algumas redução de danos, diriam alguns, mas o centro do projeto segue sendo a lógica de trocar vacas, no caso do Brasil, por carros. E nós temos condição de ter tecnologia e desenvolver, de fato, um projeto de desenvolvimento.
Já o deputado Carlos Aratini, do PT de São Paulo, defendeu o acordo.
Esse longo tempo de transição é o tempo que o Brasil terá para se posicionar internacionalmente na sua produção, no seu conhecimento. Então dizer que nós vamos nos condenar a permanecer como um país agrário exportador, exportador de minérios, é um equívoco.
O texto do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Trabalho.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, pede ao governo o envio urgente do projeto que trata do fim da escala 6x1 para o Congresso e critica os partidos de centro e de direita que, segundo ele, articulam com a mesa da Câmara para barrar a proposta.
Ivan Valente sustenta que jornadas menores de trabalho já são realidade em diversos países e que mais tempo livre melhora a qualidade de vida e a produtividade. Ele recorda que a luta por 40 horas semanais é histórica e rebate previsões de crise econômica advindas da mudança.
Tadeu Venere, do PT do Paraná, critica declarações de dirigentes partidários contrários ao fim do regime de trabalho 6x1. O deputado defende a aprovação de projeto que acaba com essa escala, argumentando que 2 dias de descanso por semana garantem melhores condições para os brasileiros.
Tadeu Venere compara a resistência de alguns parlamentares a mudanças históricas nas relações de trabalho, como a criação da carteira assinada e do 13º. Ele também argumenta que a mudança para 5 dias semanais pode aumentar a produtividade, devido à melhor qualidade de vida.
Carol D'Artora, do PT do Paraná, também defende a aprovação do fim da escala 6x1. Ela afirma que a jornada exaustiva compromete a saúde e a qualidade de vida dos trabalhadores. Para a parlamentar, a mudança representa um avanço para garantir dignidade e fortalecer vínculos familiares.
Carol D'Artora propõe uma transição responsável, com diálogo e sensibilidade econômica, mas ressalta que eventual alívio fiscal não pode implicar em retirada de direitos nem prejuízo à Previdência. Ela afirma que o centro da economia deve ser sempre a vida das pessoas.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e Val Monteiro. Boa noite.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Uma boa noite para você.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.